ex-prefeito de Afogados da Engazeira, Totônio Valadares, é o nosso convidado no debate da agência. Esse é o primeiro debate de 2018, porque ontem nós tivemos a celebração da primeira celebração de 2018, direto da Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios. Em virtude disso, nós trouxemos ontem a celebração. Estamos recebendo hoje o ex-prefeito Totônio Valadares. Vamos falar de política, vamos falar de várias questões. Você vai poder fazer sua pergunta pelo telefone, pela internet, pelo zap. Eu vou pedir primeiro ao ex-prefeito uma avaliação. 2017 foi há poucas horas, né? Terminou há pouco tempo. Uma avaliação sua do ano de 2017. Como é que foi o ano para o ex-prefeito de Afogados, dizendo que ele está acompanhado aqui do advogado Carlos Marques, a quem também agradecemos pela presença. Foi um bom ano para o ex-prefeito. Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Carlos Marques. Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes, as pessoas aqui que estão conosco. Dizer o seguinte, que com respeito à minha pessoa, eu me acho tranquilo, acho que foi um ano razoável, porque quando a gente passa dos 70 anos, quando a gente rompe o ano e está com a saúde boa, a gente já tem que agradecer a Deus por estar, né, ainda convivendo aqui com os nossos familiares, com os amigos e até com os inimigos também. Uhum. Não é? Mas, se é com respeito à minha pessoa e sobre as atividades minhas, econômicas e familiares, eu acho que foi um ano razoável.
Uhum. E para o Brasil, para esse momento político, foi um ano complicado, né, Totônio?
Aí eu acho que a coisa aí muda de figura, porque tem uma coisa muito positiva, né, com respeito aos acontecimentos aqui do nosso país, mas que deixa uma reflexão. A gente tem que fazer uma reflexão muito grande, porque os políticos, de uma maneira geral, foram abertos, assim, é como se houvesse fizesse uma vala, ou uma cavidade, uma bacia, algo que pudesse pegar todos os políticos e colocasse tudo no mesmo lugar. Então, teve o nome de político, aí o político não presta, o político é ladrão, o político devolve dinheiro. E aí essa coisa chegou a um ponto, Nil Júnior, que deixa a gente assim muito preocupado. Para quem foi político, quem é político e quem está pretendendo a ser político. Não é? Porque a gente se esforça tanto, não é? A gente procura trabalhar, procura fazer com que seja respeitado, e às vezes as coisas acontecem de uma maneira que você não gostaria que acontecesse. Mas eu acho que, de uma maneira geral, está seguindo um caminho hoje que a perspectiva é que o Brasil possa melhorar. Não é? É muita discussão, você vê todos os projetos que estão tramitando aí, que estão sendo discutidos, são problemas polêmicos, problemas que podem ajudar muito o país, dependendo de como a coisa seja conduzida.
Bom, eu vou falar, vou tratar da pauta política, mas aproveitando a presença do Dr. Carlos aqui, a sua presença, vou começar pela pauta, vamos falar um pouco da pauta jurídica, que eu sei que a vinda do Dr. Carlos também tem certamente relação com isso. O senhor terminou seu mandato, E em alguns momentos acabou sendo alvo, por provocação do Ministério Público Federal, de ações justamente na esfera federal, uma, né, que já seguiu o seu curso, né, e em novembro do ano passado, isso foi noticiado no início de dezembro, houve uma nova ação federal impetrada pelo Ministério Público e que ainda está na fase inicial, pelo que a gente pôde perceber. Inclusive, nem se falou muito a que se deve especificamente essa ação, não há muitos detalhes públicos sobre ela. Sabe-se que foi uma ação federal, uma denúncia de improbidade, e que isso teria acontecido dia 30 de novembro. O senhor já foi notificado dessa ação específica?
Não. Eu não fui notificado, e apenas para justificar a presença de Dr. Carlos Marques aqui foi exatamente por isso, porque todas as vezes que eu venho ultimamente ser entrevistado, desemboca de uma maneira ou de outra em cima dos processos. E eu ficava o quê? Sem ter condições de dar uma resposta correta, porque eu não entendo, não sou advogado, entendeu? E o Dr. Carlos Marques é uma pessoa que entende do ramo, foi procurador na nossa gestão, né? Nós tivemos uma gestão que foi Dr. Luiz, da FETAP, né? E depois foi Dr. Carlos Marques. Então, o Dr. Carlos Marques acompanhou praticamente toda a trajetória política nossa na administração de Afogados da Ingazeira. E ainda, exatamente por conta da sua competência, não é? Além de ter sido procurador nosso, continua sendo procurador da prefeitura já na gestão de nosso prefeito Zé Patriota. Então eu achei por bem, e já tinha dito aqui mais de uma vez, que ele já tinha se disponibilizado a qualquer momento que precisasse de vir aqui na Rádio Pajéu para esclarecer alguns pontos que eu não tivesse esclarecido por falta de conhecimento na área jurídica. Não é? Mas é como eu estava aqui no início aqui da nossa conversa, dizendo que no Brasil de hoje se coloca muitos políticos em todas as situações como se o político não prestasse. Então tem duas coisas, Nil Júnior, que me deixam assim preocupado. Uma que me dá muita alegria. Me dá muita alegria porque eu sou consciente, pela resposta dos meus eleitores, pela resposta dos munícipes, pela resposta dos amigos, as respostas até dos inimigos políticos, não é, de que durante o tempo que eu fui prefeito de Afogados da Ingazeira, o nosso conjunto de forças, as pessoas que nós escolhemos para participar da nossa gestão, tiveram um comportamento correto e que a gente fez uma boa administração em Afogados da Ingazeira. Há quem diga, que eu acho até que é um pouco de exagero e de bondade da população de Afogados da Ingazeira, que Afogados da Ingazeira tem dois afogados, tem um antes de Totonho e outro depois de Totonho, não é? Isso me deixa assim muito lisonjeado, muito feliz, mas ao mesmo tempo a gente chega a um ponto que quando você vê aí fala dos processos, aí nós vamos ver quais são os processos. O que eu sei dizer é o seguinte, é que eu me sinto até certo ponto injustiçado por esses processos, pelo seguinte. Vamos só analisar alguns aqui, o aspecto jurídico, depois o doutor Carlos Marques complementa, diz o que ele tem conhecimento dos processos, o que é que houve, o que é que não houve. Mas o meu sentimento, né, e que eu acho que eu me sinto injustiçado pelo seguinte, como é que você, o primeiro processo, né, que você, que foi resolvido de uma maneira que você foi responsabilizado solidariamente com a ex-prefeita de Afogados da Ingazeira, que já faleceu, não é, dona Giselda Simões, dona Giza, né? E eu tive que...
Foi do saneamento.
Arcar, tive que arcar com 50% do pagamento dessa, do devolvimento do dinheiro e de multas, né? Da devolução, não é do desenvolvimento, da devolução dos recursos que sobraram, além de multa. Eu me responsabilizei por isso. Depois disso, por conta disso, tive meus bens bloqueados, tive minhas contas bloqueadas, né? Depois recebi e depois desbloquearam, porque, na verdade, nós assumimos um compromisso e pagamos uma coisa que eu me sinto altamente injustiçado. Como é que eu sou responsabilizado por um processo que não passei um cheque. Um cheque eu não passei desse dinheiro que veio. Tá? Um cheque eu não passei para pagar a ninguém. Segundo, não fiz uma medição dos serviços executados. No entanto, fui responsabilizado porque fiz um requerimento solicitando uma prorrogação de prazo para que Afogados da Ingazeira não perdesse os recursos que estavam aí, não é? Só que quando, e fui orientado inclusive naquele momento pela própria Caixa Econômica, que era onde o dinheiro foi através da Caixa que esse recurso veio para cá, não é, que me orientou a fazer isso. Primeiro problema, pedir uma prorrogação de prazo. Pedimos a prorrogação de prazo. Quando a gente levantou o que faltava fazer e o dinheiro que tinha, verificou-se que era insignificante o dinheiro para fazer. Então, por conta disso, a gente foi obrigado a ser solidário no pagamento das multas e tais. Pronto. Esse é um. Dos outros, são processos que dá para a gente ficar assim, pensando por que é que o cara está sendo responsabilizado quando a gente... Aí eu faço uma pergunta a você e às pessoas que estão nos ouvindo aqui. Você acha que, por exemplo, que eu ia convocar um procurador que não prestasse, que não tivesse conhecimento? Eu primeiro... Foi doutor Luiz, que está hoje, é um grande advogado, está em Brasília, estive inclusive com ele.
Luiz da Contag,
né? Com ele.
Ele foi o primeiro procurador.
Foi meu primeiro procurador. Depois veio doutor Carlos Marques, que é tão bom procurador, que além de passar toda a nossa gestão, o restante das nossas gestões, né, o começo, o final e depois das outras, e que hoje continua sendo procurador de Afogados da Ingazeira, e é um advogado na nossa região, no nosso estado, um advogado que tem, é jovem, mas está fazendo nomes. Então, eu acho que a gente procurou pessoas corretas. Depois as pessoas, secretário de cultura, não é? Procuramos pessoas, o Wagner, não é? Procuramos pessoas que todo mundo conhece, que sabe que são pessoas de bem, que não entravam em problemas de trambique, pessoas para conduzir a comissão de licitação, não é, a comissão. Então, as coisas, eu sou condenado nesses processos, e eu fico olhando o seguinte: ora, eu não recebi um dinheiro de ninguém para contratar essas pessoas. No entanto, os shows todo mundo sabe. Você, inclusive, é uma das pessoas testemunhas que poderia ser arrolado, porque você foi um dos testemunhos para ir entrevistar
os artistas
aqui nos shows.
Tem que até aconteceu. Foto daquela época.
Pois é, então veio.
Porque o senhor está dizendo isso porque uma das ações tem relação com o convênio com o Ministério do Turismo para os shows daquele ano.
Né? Isso, então, não, e de outros anos também, né?
Que é um convênio de 2010.
Pronto, agora já tem esse outro que você falou agora, que eu ainda não fui notificado, mas eu já tomei conhecimento, não é, que é relativo a outra ação do Ministério de Turismo. Então, como é que você faz um show, faz um tipo de licitação que todo mundo achava que era o correto, não é? Aí, nessa seara aí, doutor Carlos está aqui exatamente, que ele vai explicar com detalhe o que é que houve. Não foi cobrado um centavo de ninguém, não é, para assistir o show. O Ministério Público de Afogados da Ingazeira atestou que houve o show. A Câmara de Vereadores atestou, não é? As pessoas de Afogados assistiram tudo isso e eu sou obrigado a devolver. Só de um está para eu devolver. Já bloquearam um apartamento meu, já sacaram das minhas contas mais 20 e tantos mil reais, que eram as contas, os que o pouco dinheiro que estava nas contas, né, já sacaram, e não houve um leilão do meu apartamento por uma falha da justiça, porque botaram para leilão uma coisa que não tinha sido publicada em edital. Né? Então eu fui à Serra Talhada, no dia do leilão, fui para lá, exatamente para saber como era que podia ser entrar no leilão uma coisa que não estava resolvida. Né? Mas aí, como não tinha sido publicado em edital, não houve o leilão. Quando é agora, já no final do ano, você acabou de falar, aí que me perguntou se eu fui noticiado, aí vem outro processo, né, também do Ministério de Turismo, exatamente aparentemente, os mesmos fundamentos. Né? Então, companheiro, me resta dizer que com muita tristeza, né, outra coisa também, foi de um convênio que nós fizemos, porque eu preciso saber, até Carlinho e Nil Júnior, é o seguinte, que eu soube, inclusive, que há jurisprudência. Por exemplo, o Centro Tecnológico, Né? O centro tecnológico está aí, o centro tecnológico, funcionando o centro tecnológico, não sei quantas secretarias localizadas no centro tecnológico, né? Depois a escola de habitação produziu, aqui estão as máquinas aí, tudo produzindo para a prefeitura, para o poder público, não é? E aí me cobram devolução de uma coisa que está funcionando, que está aí. Porque um engenheiro, e eu não podia ser responsável, por exemplo, para toda coisa que acontecesse, eu ter que ver cálculo aritmético, cálculo de execução de obra. Só se eu fosse endoidar como prefeito e afogado na engazeira. Eu tive época aqui que assinava, de um dia para o outro, mais de 1.200 cheques, quando era nas folhas de pagamento, porque era assinado. Eu assinava, eu virava à noite assinando cheque. Você imagina se eu fosse, cada um daquele, eu fosse analisar e olhar porque é que estava pagando R$200 a uma pessoa, porque estava pagando R$3.000 a um e a outra. Então, exatamente por alguns tipos de falha desses, que eram perfeitamente corrigíveis, não é? Eu estou sendo acusado de coisas que eu me sinto injustiçado, porque eu não comunguei com esse tipo de coisa. Uhum. Não é? Então, companheiro, eu fiz por bem, me sinto muito assim, entristecido, injustiçado por isso, porque eu sempre passei, ocupei, todo mundo sabe, os N cargos que eu ocupei na minha vida, cargos importantes, não é? Em órgão ligado à ONU, em órgão ligado à administração federal, estadual, municipal, e sempre tive sucesso na minha vida no que eu trabalhei. Mas tem uma coisa que me dá muita alegria nisso, mesmo com todos esses abacaxis, essas coisas, que eu acho até que isso é uma provação, assim, que eu acho que é para Deus mostrar as coisas, para dizer, ó, filho da mãe, tu não és o dono de nada, não. Quem é o dono disso sou eu. Eu vou botar isso aqui para ter só umas pedrinhas no caminho, mas aí tu tira as pedras e vai continuar vivendo, né? Porque tem coisas que não dá para você entender por que é que acontece isso. E é por isso que eu... E me sinto muito feliz, porque onde eu passo, o povo fala comigo, com alegria, com satisfação, não é? Fala de política, fala do setor econômico, fala das amizades, das inimizades, tudo isso. Então eu me sinto, estou vivo e estou aparentemente, acho que bem de saúde. A pior coisa que eu acho são os joelhos. Não é? Mas já estou vendo.
Ainda não topou ainda para enfrentar isso.
Ontem,
problema.
Inclusive, de tarde, eu recebi a visita lá do nosso prefeito Zé Patriota. E ele, que é bem mais moço do que eu, já estava dizendo a mim que já estava com problema de artrose no joelho. Eu digo, você está começando cedo, cara, porque eu já há mais de 10 anos, que quando eu fiz a cirurgia de revascularização, não é, que botei 3 safenas em uma mamária, lá em São Paulo. Foi feita uma junta médica lá, constituída uma junta médica para doutor Enilton, que é daqui, pernambucano, que era um dos chefes da equipe de cirurgião que me operou, né, na operação cardíaca. Ele disse, rapaz, eu fui fazer um exame. Era um exame na esteira. Eu digo, doutor, não aguento não, porque eu não consigo andar na esteira, não. Aí ele fez outro tipo de exame que corresponde à mesma coisa desse exame de esteira, mas é aplicando uma injeção na veia do cara que provoca um esforço no coração do paciente. Não é? E aí ele disse, olha, eu vou fazer um ajuntamento, que aproveitar, antes de tu fazer a cirurgia, vou fazer um ajuntamento para analisar teu joelho aí. Naquela época... Não é que foi em 2008 que eu fiz a minha cirurgia cardíaca. Uhum. Ele já dizia, a junta já dizia para mim, olha, ou você vai colocar uma prótese, ou você vai para a cadeira de roda. E você está diminuindo a sua qualidade de vida, porque cada ano que passa vai ficando pior e você vai se aproximando do fim. Não tem como, todos nós, né?
Claro.
Uhum. Não tem como, isso é uma coisa que não muda, não é? O tempo vai passando e você vai chegando mais perto de ir embora daqui, não é verdade?
Claro.
Então, pô, eu não fiz, vim segurando, só que às vezes a coisa enche tanto, dói tanto que você diz, rapaz, amanhã eu vou fazer. Mas aí no outro dia está melhor, aí aguenta um pouquinho. Mas na verdade é isso aí, Nil Júnior. A insatisfação que eu tenho da política é exatamente essas coisas. O resto não, só tive alegria, satisfação em administrar por onde passei. A amizade que eu consegui de vínculo com os meus conterrâneos, com as amizades. Sou uma pessoa que alguns queiram e outros não queiram. Sou lembrado como uma pessoa que passou na administração de Afogados e que fiz um bom governo. Ajudei a mudar Afogados da Engazeira, não foi eu só, foi minha equipe e os outros prefeitos também. Pronto. E para esclarecer mais alguma coisa que você quer, nesse aspecto, o
amigo Carlos Martins está aqui. Entrevista com o Totânio é complicada por isso, para ele deixar o caboclo falar, hein, doutor Carlos? Vamos lhe ouvir. Como o Totânio já historiou, são três ações. Uma, aquela de saneamento, né, onde houve a responsabilização solidária dele e da ex-prefeita Giza, por conta de um convênio com a Caixa Econômica. Uma, aquela do Ministério do Turismo, só para fazer um histórico, em julho, acho que foi a última notícia que demos desse do Ministério do Turismo, né, na questão da execução dos bens, o juiz tinha mantido a decisão, né, julgada improcedente, os chamados embargos de execução, onde Totônio recorria contra a execução em virtude daquele processo, fruto de um convênio. A decisão de ressarcimento aos cofres em R$ 200.749, multa R$ 16.700, pouco mais de R$ 219.000, por conta de um convênio firmado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura. E esse último também tem relação entre Ministério do Turismo e Prefeitura, que ainda está na fase inicial, e que demandam um valor maior, cerca de R$ 700.000. O que é que o senhor pode falar dessas três ações? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Totonho, Michele, Tito, os ouvintes aqui da Rádio Pajeú. Um feliz 2018 aí para todo mundo. Veja só, Nil Júnior. Hoje tem uma questão que o Brasil... Eu entendo que nós estamos avançando muito, tanto socialmente como na questão legal. Mas eu acho muito difícil hoje um gestor passar por uma administração e não ter pelo menos 5 ou 6 ação de improbidade. Por quê, Nil Júnior? Porque hoje nós temos uma complexidade de normas que...
Jurídicas, fiscais...
É muito grande. Né? Você veja, essa questão de Totonho, da questão dos shows. Isso que está acontecendo com Totonho, você, se fizer uma pesquisa... está sendo reproduzido por N pessoas nesse Brasil. E eu vou explicar por quê. Porque nós que somos do ramo do direito, até compreendo, mas para quem não é como Totonho, eu me lembro que quando eu chegava para lá, a gente discutindo algumas questões legais, que eu dizia, ó, Totonho, tem dois entendimentos. Ele disse, eu não entendo. Como é que tem dois entendimentos? Eu digo, mas tem, Totonho. Não é matemática. Como ele é um homem da área de engenharia, que 2 e 2 tem que dar 4, mas no direito não dá. Né? Aí você veja, o que é essas questões de Totonho? É o processo licitatório. Em nenhum momento o Ministério Público diz que foi superfaturamento, em nenhum momento diz que não teve o show, reconhece tudo isso que teve. Mas só que a escolha que você fez, a modalidade da licitação...
Isso entre a prefeitura e os contratados.
E os artistas, por quê? Porque no mundo artístico, na verdade, nenhum artista quer fazer contrato com prefeitura diretamente, porque tem medo de levar calote. Por isso que existem os empresários, né? Claro. E se fazia uma modalidade, não só aqui em Afogados, mas em todo o Brasil, era uma norma que todo mundo entendia, porque a lei de licitação diz que tem que ter, o empresário tem que ter a exclusividade da representação daquele artista, certo? Partindo desse princípio, quando chegava um show de Beto Barbosa, como no caso, o Beto Barbosa dava, como tem lá nos autos, reconhecido firma, né, uma declaração de Beto Barbosa dando a exclusividade para a empresa. Nós fazíamos o quê? Baseado na lei de licitação, nós fazíamos um processo na modalidade de inegibilidade, certo? Que está lá, me parece que o artigo 24 a 25 da lei... 8.666/93. não só em Afogados, que era feito dessa forma, mas em todo o país, né? Aí, de repente, e era aceito como legal. De repente, a justiça mudou o entendimento. Disse, não, essa carta de exclusividade para um dia a gente não aceita mais, não. Tem que ter a exclusividade permanente. Aí, meu amigo, pegou todo mundo de calça curta, né? Você vê, além de acompanhar os processos aqui de Totonho, também eu fui contratado por outra empresa que está respondendo em vários municípios pela mesma forma que atuava. Quando nossa intenção, todo mundo achava que era a forma legal de se fazer, né? Por quê? Porque era aceito, era um entendimento, era unânime, era consenso, né? Ninguém, até que um belo dia, uma Câmara Julgadora do STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, disse, não, está errado isso aqui. E passou a entender diferente. E aí mudou uma jurisprudência, né? Mudou, você veja, na própria gestão de Patriota, nós ainda chegamos a fazer esse tipo de contratação. Eu já disse a ele, eu digo, se prepare que a sua vai chegar também. Por quê? Né? Mas eu acho que como é uma situação que tem N pessoas envolvidas, vai ter um momento que o próprio Poder Judiciário vai entender que não tem porquê de não junto. Porque se você for para a letra fria da lei, da ação de improbidade administrativa, que é o que o Ministério Público Federal lança mão para acionar os ex-gestores ou os atuais, o que é que ela diz? E aí também é um entendimento dos tribunais, que você tem que ter o dolo e a má-fé. É claro, se você pesquisar aí, botar improbidade administrativa, você vai ver que todos os tribunais entendem que para que uma pessoa venha a sofrer, porque as consequências de uma ação de improbidade para o cidadão é muito pesada, né? Você perde seus direitos políticos, você perde seu patrimônio. Então, os tribunais têm entendido que o gestor ou o ex-gestor, ele tem que ter agido com má fé, com dolo, com intenção de enriquecimento pessoal, né? E nenhuma dessas ações, o show existe, em nenhum momento o Ministério Público diz que o preço foi fora do mercado, que era o que os artistas cobravam. Nós temos dentro dos autos, como é que a gente chama? A carta de exclusividade dos artistas, com reconhecimento de firma deles. Então, quando o Totonho diz que se sente injustiçado, é verdade. É uma pura verdade, né? E nenhuma dessas ações, Nil, você vê uma linha dizendo que ele teve má fé, que ele teve dolo, que teve enriquecimento indício para Totonho. Não é questionado isso. Só se remete à modalidade da contratação dos artistas, né? Uhum. E aí, vamos fazer o quê? É tentar brigar até que se consiga mudar o entendimento da justiça.
Agora, essa primeira, porque são duas ações. Uma, como já falou, que está chegando, e uma que já teve, inclusive, embargos negados, já decisão de execução. Essa da execução ainda tem algum caminho jurídico para uma tentativa de reversão?
Não, é muito difícil, porque você tem os recursos que foram feitos, as apelações, né, mas que foi mantido o entendimento do juiz de primeiro grau, né?
Uhum.
E aí, se num futuro um tribunal vier entender diferente, o que a gente pode lançar a mão é de uma ação rescisória. Pronto, é tanto, Nil Júnior, que na decisão do juiz...
Isso quer dizer, se mudar lá na frente da jurisprudência.
Você veja que em nenhum momento ele condena, ele caça os efeitos, não, os direitos políticos de Totonho, né? Que é uma das penalidades de quem pratica o ato de improbidade administrativa, né? E ele só manda ressarcir o erário, mas não há uma condenação política, vamos falar assim, né? Quando caça o direito político do cidadão. Ele não foi caçado politicamente, né? Que é uma das consequências de uma ação de improbidade administrativa, né? Então, o que se precisa esclarecer, porque muitas vezes, até pelo momento que nós vivemos, né, Júnior? Onde a classe política vem sofrendo até por merecimento, né? Um repúdio da população, e aí todo mundo passa a ser ladrão. Quando dizem, é uma ação de improbidade, ponto, roubou. Mas as pessoas precisam ter conhecimento e clareza antes de pré-julgar.
Eu entendo até que cabe aí, como, pelo que eu estou entendendo na sua argumentação, essas ações similares vão afetar inúmeros prefeitos, seria muito interessante que a própria Confederação Nacional, cujo o atual prefeito patriota é, diga-se passa, bastante influente, tenta encarar um debate jurídico aí com o Tribunal de Contas, com os órgãos de controle, para argumentar, olha, vocês estão apertando a gente de todo lado e tem que se rever nesse aspecto com base na sua argumentação. Porque a previsão que eu tenho, então, existe diferença técnica, por exemplo, dessa ação nova de novembro para a anterior, porque se não tiver, então, o prognóstico não é bom juridicamente.
Veja só, meu Júnior, essa nova, eu não cheguei a ler ainda a inicial, como a gente chama, certo? Por quê? Porque Totome não foi citado ainda, ele não recebeu. A gente só está ainda no achismo. Estamos achando que vai ser por aí também, certo? Mas eu só posso falar com mais propriedade quando ele for citado, que eu ler a inicial do Ministério Público. Mas eu suponho que deva ser o mesmo conteúdo.
Então, a luta vai ser para, nesse aspecto, realmente trabalhar para mudar esse entendimento, que é um entendimento,
no momento,
que é um entendimento
que está se consolidando. Não, se consolidou, na verdade.
Exato.
Ele não está se consolidando, né? Ele está tá sendo replicado aí em várias decisões por esse país afora. Inclusive, há um mês ou dois, eu estive em Brasília, e estava tendo exatamente uma conferência sobre essas questões, onde participou Gilmar Mendes, outros ministros, e você vê uma tendência, porque foi muito questionado a questão, sim, mas vocês têm que condenar quando tiver o dolo, quando tiver a má-fé, quando tiver o enriquecimento ilícito. Uma coisa é um erro formal, que a gente chama. Nós cometemos um erro no entendimento que naquele tempo todo mundo aceitava. Era a forma que nesse Brasil todo se contratava para os artistas puxos com o poder público, desde do Estado por municípios. Era a mesma forma, a mesma modalidade. É o velho copia e cola. Acabou. Né? Já tinha. E aí você veja que o dano que uma mudança de entendimento no Poder Judiciário vai causar na vida do cidadão, né? Porque da mesma forma que a lei diz que tem que ter o dolo e a má-fé, mas qual foi o dolo que teve aí?
Esses eventos recentes, o senhor ainda é procurador do município, Expoagro, por exemplo, ainda estão seguindo esse modelo ou já
se mudou.
Adequaram à
nova... Aí era uma burrice, né? Se a gente mantivesse, não adianta... Chega um momento que você não vai remar contra a maré. Mas ainda na gestão do Patriota, na primeira, teve alguns processos que foi.
Pelo mesmo...
Que foram.
Pela
mesma modalidade.
Entendi. Eu vou para o intervalo, o senhor quer comentar alguma coisa, mas está satisfeito?
Não, só que a gente, quando você pincelou aí, eu vou lhe citar um. Tem outro processo, ainda da época de Dona Giza, que exatamente para que eu não corresse mais o risco, chamei Dr. Carlos. Disse, Carlinhos, eu não vou me submeter a essa coisa mais. Vamos fazer o seguinte, rapaz, isso é um valor que, graças a Deus, eu tenho condições de... Vamos ver o seguinte, não está condenado para ser solidário com ela. Era um valor, parece, de R$34 mil, numa obra que ela fez, veja só, numa obra que foi executada na época dela, que a Caixa Econômica veio, fiscalizou e achou que só estava executada, era... 70% e poucos da obra e tal, isso, aquilo, outro. E foi prestado o conto tudinho, e a Caixa Econômica condenou a que a Prefeitura de Afogados da Ingazeira devolvesse a diferença, né? A diferença. E aí, nós tentamos mostrar que não era isso, aquilo, outro, tudinho. Mas terminaram condenando a gente solidariamente para um valor que, no final da história, dava... R$17 mil para cada um. Eu digo, Carlinho, pelo amor de Deus, passar por um constrangimento desse de novo, amigo. Eu procuro, do mesmo jeito que foi feito, da maneira anterior, solidariamente, e a gente se submeteu a pagar isso, para que o nome da gente não tivesse nesse vai e vem, ó, de 140 para 17 mil, a diferença é bastante acentuada. Vai lá, rapaz, concorda, conversa com o pessoal, de Dona Giza, com os herdeiros de Dona Giza, eu vou pagar os 17 mil e eles pagam nós 17 mil. Mandamos, não concordaram. Não concordaram com a outra parte, mesmo tendo sido condenado solidariamente. Se eu estiver enganado, você explica. Não, também,
é isso mesmo.
Né? Mas eu concordei. Eu mandei para lá, dizendo que estava disposto a pagar.
Nós, inclusive, fomos na Caixa, está lembrado? Fomos na Caixa, protocolamos um requerimento pedindo que a Caixa nos dissesse como era a forma que ele tinha que fazer o pagamento, né? E até agora nem resposta tivemos.
Não, já faz praticamente um ano, sei lá, quase um ano que faz isso. Aí você vê, quando chega no poder, nessa esfera, na esfera federal, aí, meu amigo, isso é assim, não é mais progressão aritmética, é geométrica. Aí você pega um valor X, daqui a pouco você está, com pouco tempo, está em 10X. Entendeu?
Uhum.
Então, meu amigo, e você fica lá o tempo. Não tivemos resposta de nada, viu? Até hoje. Até hoje tivemos resposta de nada. O que está acontecendo, eu não sei, né?
Vamos para o intervalo. Depois do intervalo, a pauta política. Totônio já diz em quem vai votar para deputado, para governador, federal, estadual, se é candidato. 2020 também na pauta, tem muita coisa para a gente conversar.
Manhã Total, com Nil Júnior, na Super Pagé. O debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui com o ex-prefeito de Afogados da Engazeira e ex-prefeito Totônio Valadares, conversa conosco. Aqui está o Arthur desejando para Totônio, mandando um abraço, desejando um ano cheio de paz, está dizendo aqui o Arthur Santana. Tem um amigo aqui reclamando que quer participar e está com dificuldade de fazer. A Tim não está ajudando para participar. A Guida está perguntando, ela já vai logo. Primeiro pergunta, como é que vai a saúde de Totônio? E quer saber se Totônio é candidato a prefeito em 2020. Ela já está indo longe, nem falamos de 2018, né? Mas a Guida já está querendo saber dessa possibilidade em 2020, Totônio.
Bem, você quer agora vamos, que eu responda vamos, logo assim.
Responda a Guida aí 2020, depois a gente volta para 2018, né?
Perfeitamente. É porque é preciso que as coisas sejam devidamente esclarecidas. Eu acho que hoje, tanto o prefeito Zé Patriota, como o ex-prefeito Totônio Valadares, e alguns políticos daquele Afogado da Engazeira, têm uma responsabilidade muito grande da transformação que Afogado da Engazeira teve nos últimos 20 anos, vamos dizer assim. Não é? Então, nós, qual é a nossa responsabilidade? É que a gente... que nós contribuímos para que Afogados da Engazeira se transformasse nessa cidade maravilhosa que é, que nós temos interiormente, e eu tenho certeza disso, de que nós não estamos dispostos a permitir que a coisa volte a uma situação de não desenvolvimento, de não ter progresso, de não crescer, não é? De não ser uma cidade pujante, de não ser uma cidade altiva, de uma série de fatos e fatores que fizeram com que Afogados da Engazeira chegasse aonde está. Então, é difícil, num caso desse, por exemplo, pronunciou a Guida, eu não sei se é Águida.
Guida.
Guida. Então, é Guida, né? Não é a Guida, não, é Guida.
Uhum.
Né? De você poder responder isso. Porque eu tenho certeza que dentro da cabeça do prefeito Zé Patriota está querendo que Afogados da Engazeira continue se desenvolvendo, continue crescendo, tendo em vista, inclusive, a administração que ele está fazendo, uma administração séria, competente, não é? Que não deixa nada a desejar de outras administrações boas que aconteceram em Afogados da Engazeira. Agora, o que é que pode acontecer? É se a gente verificar que as coisas entrem por um caminho, ou que os candidatos que sejam apresentados para disputar uma eleição não sejam pessoas que a gente imagina que são capacitadas a continuar desenvolvendo a Afogados da Engazeira, o que é que a gente tem que fazer? Qual é a grande força que a gente tem? Ainda são os eleitores, os amigos que estão do seu lado, que querem que a Afogados continue se desenvolvendo. E aí, meu amigo, na hora que a massa, a maioria da massa eleitoral de Afogados da Ingazeira procurar o prefeito atual, procurar o ex-prefeito, outras lideranças políticas, para dizer que não estão satisfeitos com os candidatos que estão aí para disputar a eleição de Afogados da Ingazeira, muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Ou os candidatos que forem apresentados, ou que estejam sendo apresentados, até por algum grupo político, vão ter que pensar, né? Quem estiver apoiando vai ter que pensar, quem já foi prefeito vai ter que pensar, para tomar uma posição. Ou eu vou concordar com isso, ou não concordo. Uma maneira de não concordar é não apoiando o candidato. Outra maneira, se eu tiver condições de saúde e a justiça permitir, é ser candidato. Então, eu jamais iria dizer agora, a uma distância dessa, entendeu? Sem saber o que vai acontecer, o prefeito fazendo a administração boa, não é? De dizer, não, eu vou, sou candidato e sou candidato de qualquer maneira, de jeito nenhum. De jeito nenhum, até porque se eu fizesse isso, eu já estava agora, pelo que eu sei da maneira, a condução do prefeito Zé Patriota, era mesmo que está rompendo com ele, se eu dissesse isso agora. Uhum. E não passa pela minha cabeça, não é? Nós temos Zé Patriota, Zé Patriota. Totó em Valadares é Totó em Valadares. Dona Giza foi Dona Giza, passou, mas tem as pessoas que gostaram, administraram, ajudaram a administrar. O prefeito Arisvaldo, do mesmo jeito, não é? Seu Zezé Rodrigues, seu Joãozinho Alves. E vários prefeitos que passaram, que seu Posidônio Gomes, pessoas que ajudaram a desenvolver a Afogados da Ingazeira. Aí você vai com uma distância dessa. Quer dizer, o próximo ano vai ter eleição para governador. Esse depois ano. Mais dois, hein? Esse ano. É porque também faz
tempo. Faz pouco tempo. Fazer poucas horas, né? Mudando de calendário.
Então esse ano, não é, daqui a 10 meses, vai ter eleição para governador. Daqui a 3 anos, não é? Aí é que vai ter uma eleição para prefeito. Eu seria maluco de estar dizendo isso aqui, não. Sou candidato de qualquer maneira.
Agora, a minha avaliação preliminar é que o jogo político daqui a dois anos a gente vai começar a discutir, e eu tenho, essa história recente da política de Afogados, posso dizer que tenho o privilégio de dizer que acompanho, inclusive profissionalmente, desde a eleição de Orisvaldo, dessa não profissionalmente, mas as eleições sucederam, a sua primeira eleição, as eleições de Giza, seu retorno, a entrada de Patriota, esse ciclo todo eu acompanhei. Eu posso dizer que vai ser, no momento, é o cenário político mais indefinido dos últimos 20 anos em Afogados. Porque os grandes protagonistas da história de Afogados, aqueles que sempre protagonizaram a política, a ex-prefeita Giza faleceu, o prefeito Patriota, se mantiver o ritmo, pode ser um cabo eleitoral importante, mas não pode ser candidato. E dos nomes, a considerar todos esses fatores que você coloca, desses nomes históricos, dessas lideranças que protagonizaram a política nos últimos 20, 25 anos, o nome que ainda vai poder ter, caso tenha condições, que vai poder estar no jogo, é o seu nome, né? Vai depender muito da condição de Patriota, se ele vai querer bancar um nome novo nesse processo, e a tendência de momento é que isso vá acontecer, né? Então tem muita água para rolar, mas o processo eleitoral de 2020, para mim, ainda é o processo mais indefinido da história recente, porque você não tem aquelas... Muita coisa vai depender de sua, digamos, fidelidade também em relação com o prefeito, do que o prefeito vai definir, se isso vai se ajustar com o seu modo de pensar, como o Totônio acaba de dizer aqui. Então tem muita água para rolar. Totônio, por exemplo, admite e pode ser parceiro político numa conjuntura em que Patriota apresente um nome que nunca disputou, por exemplo, a Prefeitura de Afogados? Isso vai depender da conjuntura?
Acabei de dizer aqui, agora, depende da pessoa, das pessoas que possam ser apresentadas, para que a gente tenha segurança se essa pessoa vai se eleger e vai continuar a ajudar a desenvolver a Afogados da Ingazeira. E não acredito nesse negócio de banca. Ah, olha, você me permite dizer...
Claro.
Deus diz o seguinte, esse negócio está aí, o desastre que houve com a presidente Dilma. Esse negócio de ninguém levar poste para dizendo eu elejo um poste, eu vou bancar isso, aquilo outro. Meu amigo, quem fizer isso está correndo um risco muito grande. Não é? Eu não fiz isso com ninguém. Fui prefeito aqui de Afogados, né? Todos vocês sabem que fui 3 vezes prefeito eleito pelo voto do povo de Afogados da Engadeira. Fui vice-prefeito onde tive a oportunidade de assumir várias vezes, mas não banquei ninguém. Eu não banquei ninguém. Fui para um palanque defender a unidade, defender o candidato que a maioria do povo de Afogados da Engadeira queria no momento, que era Zé Patriota. O outro que eu fui defender era eu mesmo, Totó em Valadares, que o povo queria. Né?
E lá atrás você apoiou, né?
Hein?
Lá atrás você
apoiou. E na outra, quando eu fui prefeito, apoiei Dona Giza, não é? Porque também o povo estava querendo que ela fosse a candidata. Né? Então, companheiro, eu não acredito, não é? Que essa história de bancar, que o prefeito vai bancar, que... Eu acho que se ele, a não ser que ele queira correr um risco muito grande de ter sucesso e ter insucesso, um insucesso muito grande, porque esse negócio de bancar, não existe mais esse negócio de bancar não, meu amigo. O negócio de bancar, quem banca é o povo. São a junção das lideranças políticas para poder verificar o que é bom para o município.
Hoje um apoio dele a Alessandro Palmeira teria sua bênção ou não? Que é um dos nomes mais cotados.
Não vou. Por que eu iria dar bênção a Alexandre Palmeira? Por quê? Eu não tenho razão nenhuma. Quem poderá ter um pouco de razão é ele, mas eu não. Eu não tenho razão para isso. Eu tenho razão para discutir, para participar de uma mesa. Não é para poder... Eu não fui chamado para discutir para o Alexandre ser candidato a vice. Eu fui. Não fui convocado. Então... Quem vai ter não é. Por que eu vou dar a bênção? Eu vou dar a bênção na hora que tiver as discussões, na hora que verificar quais os candidatos que existem para ser discutido, para afogar da engadeira. Assim eu seria. Era a mesma coisa que você chegasse para aqui e perguntasse: e seu filho? Você daria a bênção para Daniel Valadares? Não. Não, não daria a bênção para ninguém agora. Pra você? Também não. Por que eu vou dar mesa pra mim?
Não. É bom debater com o Totônio. Olha.
Não é agora. É hora que chegar o momento que a gente conversa. Você tá pensando que... Às vezes, rapaz, eu tô agora achando. Eu, inclusive, da última vez que eu conversei com o prefeito sobre política, não foi em Afogados da Engazeira, não. Ontem nós conversamos, passamos juntos, eu acho que umas três horas. Eu tive na véspera do ano novo, eu fui na casa dele, me encontrei com o Carlinho, com os secretários que estavam, alguns amigos dele, com o vovô Marco, com o doutor Luiz, com o pai do doutor Luiz, 92 anos, só você vê na vitalidade do cidadão, né? E quando foi ontem, que normalmente no dia primeiro eu continuo recebendo os amigos que vão na minha casa, né? Parei com aquela história de convidar.
Já meu... sabe que tem.
Sabe que tem. Quem vai, eu recebo na maior alegria do mundo. Se tiver 50 pessoas, está ótimo. Se tiver 20, está ótimo. Entendeu? Quem se lembrar e for para lá, tudo bem. Eu sei que começamos. Daniel, o menino aqui, o neto de seu Zé Daca, que eu quero inclusive aqui me solidarizar com a família que ele faleceu. O do Bachef, né? É o do
Bachef.
É. Tá, 9:30 da manhã, bicho, eu na hora que saí, entendeu, que estava lá dentro de casa, os caras já estavam na piscina, entendeu, com 1 litro de uísque bebendo, viraram a noite todinha, coisa que eu fiz muito na minha vida, eu e doutor Carlos aqui, quantas vezes a gente não fez, doutor Saulo Gombo, que teve outro lá também, né, e Patriota teve lá, chegou lá acho que umas 2 horas da tarde, ou 1 hora da tarde, ficou lá até, que ele disse, não, espera aí, eu vou para a procissão, um negócio desse tipo, entendeu? E ficamos lá, conversamos muito, brincamos muito. Tinha até um rapaz que, quando eu fui cirurgiado, ele foi me visitar lá, que é filho de seu... aquele que era muito amigo, Mariano, que era muito amigo de Dr. Hermes, que, Ulisses, o filho dele esteve lá também, né? E muitas pessoas tiveram lá, mas não tocamos um minuto sobre política assim. De política, claro. Grupal, nem de candidato, nada disso.
Nem era o momento também, né?
Mas aí no Recife, há um mês ou 45 dias atrás, eu fui para a MUP, fiquei com o prefeito Zé Patriota aproximadamente 2 horas conversando sobre a política e a situação de Afogados da Ingazeira. E fui perguntar a ele, como é, companheiro? Como é o... Sabe qual foi a resposta que ele disse a mim? Depois de passar 1 hora conversando comigo, nem eu sei.
Bom, pois eu vou lhe dizer o que eu acho que ele sinalizou, que sabe aqui falando, já puxando para 2018. A última entrevista que eu fiz com o Patriota foi a última entrevista de 2017, foi na última sexta-feira. Essa, aliás, é a nossa primeira, é o primeiro debate do ano, porque ontem a gente teve a transmissão da celebração. Eu perguntei a Patriota sobre 18. E, pela primeira vez, ele deu sinais indicativos de que pode ser candidato a deputado estadual. Também foi muito incisivo quando fez elogios, inclusive se emocionou quando falou de João Campos, que disse que tinha uma dívida de gratidão com Eduardo, que Eduardo projetou o nome dele. A gente sabe que Totônio é compadre de Gonzaga, Patriota, uma tendência, pelo menos até o momento, muito forte de que ele seja apoiado por seu nome. E sua relação com Valdemar é de muita proximidade, Valdemar Borges, deputado estadual. Eu lhe pergunto, já considerando a possibilidade desse cenário, Patriota, filho da terra, candidato a deputado e a deputado estadual apoiando João Campos a federal. Isso pode demover Totônio de votar nesses candidatos? Totônio tem que esperar a Patriota para conversar? O que é que já está passando por sua cabeça caso esse cenário se consolide?
Olha, primeiro, tem uma situação... Eu não ouvi a entrevista do prefeito Patriota, mas há uma situação diferente, muito diferente, de minha pessoa com Patriota em relação a João Campos, em relação a Gonzaga Patriota. Gonzaga Patriota, desde o momento que se prontificou a ser votado em Afogados da Ingazeira, primeiro que nós fizemos uma dobradinha. Nós votamos em Gonzaga aqui e Gonzaga conseguiu o município de Sertânia para votar na minha pessoa. Segundo, que tem sido, não só para Afogados da Ingazeira, mas para todas as cidades que Gonzaga é votado, um batalhador e um campeão de emendas para trazer recursos para os municípios. Eu tenho certeza absoluta, apesar de não ter ouvido a entrevista, eu tenho certeza absoluta que o prefeito Patriota não... Porque ele sempre diz a mim o seguinte, olha, eu não estou aqui, quem foi votado em Afogados da Ingazeira, que foi votado em Afogados da Ingazeira, trabalha por Afogado e traz recursos para Afogados da Ingazeira, quem sou eu para ir impedir que as pessoas votem nessas pessoas, porque eu sou grato também. Pessoal, isso ele diz sempre a mim. Então, uma ligação dele com Eduardo e um voto de gratidão a João Campos é uma coisa. A minha situação, apesar de ter uma relação com o Eduardo muito, muito forte, de ser um admirador dele, não é? Mas tem um determinado momento que eu não dá para separar, por exemplo, a relação de amizade minha de Gonzaga Patriota e o que Gonzaga Patriota fez por Afogados da Ingazeira. Entendeu? Em relação a João Campos, que é um rapaz moço, atuante, que vai ser eleito, que vai ter muito voto aqui em Afogados da Ingazeira, no estado todinho. Porque o grupo que apoia João Campos não é Patriota só. É um grupo forte dentro do partido, do grupo do partido. Né? No meu caso, é muito difícil para mim, a não ser que a gente sentasse numa mesa... Eu, Patriota, João Campos, os dois patriotas, né? Um patriota, era o Zé Patriota, prefeito de Afogados, e o deputado Gonzaga Patriota. E a gente chegasse a um acordo de que era importante para Afogados ou votar em Patriota, todo mundo unido, para continuar sendo o nosso representante, ou o próprio patriota deputado concordasse que a gente votasse todo mundo em João Campos. Entendeu? Para que tivesse também um candidato forte aqui, para que a gente pudesse ter um deputado da mesma estirpe de Gonzaga, que nos visita, que está do nosso lado, que procura nos atender, que quando a gente chega em Brasília, mesmo que está na casa da gente, pela disponibilidade dele de levar a gente para falar com o ministro, para fazer isso, aquilo, outro. Então, o meu caso é um pouco diferente do caso de Zé Patriota, não é? Mas quem tem que dizer isso é Zé Patriota, não é Toton. Eu lhe digo sinceramente, eu, a não ser essa situação assim, ou outra situação que possa acontecer daqui para frente, eu acho que nos últimos tempos, o deputado que mais trabalhou por Afogado da Ingazeira, não é? E que trouxe as coisas para Afogado da Ingazeira foi Gonzaga Patriota.
E agora, no caso de José Patriota e Valdemar, como é que fica Totônio?
Aí é outra situação. Eu teria tranquilidade de sentar numa mesa, olhar para o meu amigo Val e dizer a ele: ó, meu amigo, eu gosto muito de você, você ajudou a Afogado da Ingazeira, mas a Afogado da Ingazeira precisa ter um deputado que seja de Afogado da Ingazeira, que tenha o DNA, entendeu? De ir vá para lá para a Assembleia Legislativa para brigar por Afogado da Ingazeira. Os outros municípios seriam secundários. O primeiro seria Afogado da Ingazeira. E por mais que eu goste de Valdemar, de ter uma relação, de meu filho, Daniel Valadares com Val, entendeu? Porque o pai de Val foi cunhado da mãe de Daniel. Então, uma ligação muito próxima, né? E quando eu fui votar para votar em Val, nós selamos um acordo no Palácio com o governador Eduardo Campos. Né? Uma das coisas que foi selada, que não aconteceu, que está acontecendo agora, para a nossa felicidade, está acontecendo, foi as entradas de Afogado da Ingazeira. Ficou isso dentro do nosso contrato. Do nosso acerto político. Né? Então eu teria tranquilidade para poder dizer: amigo Val, infelizmente, nesse momento aqui eu vou votar em Zé Patriota. Agora, tudo isso passa por combinações da gente. Não vai ser coisa que eu vou chegar e dizer, por exemplo, pegar Val. Na última vez aqui, não teve uma eleição, e Patriota já votou em Anchieta Patriota. E eu votei em Val. Não é? Agora, se for... Zé Patriota for candidato a deputado estadual e Gonzaga Patriota, tudo isso passa por uma composição de conversa, da gente conversar. Por isso que nós somos liderança política. Senão, ele não precisava se sentar, nem era ditador. Uhum. Né? E eu acredito que passou. Eu estava dizendo a ele ontem, eu estava brincando com ele ontem, e dizendo: rapaz, mas a vida é interessante, né, bicho? E a gente achando que tinha determinado momento que o cara tem que ser, né? Tem que ter uma certa linha de ação, isso, aquilo, outro. Eu digo, antigamente, bicho, quando os caras chegavam perto de tu, chegavam perto de uns amigos meus, dizia que eu era grosseiro, que eu era mal educado, que eu era ditador, que era isso. Se eu somar agora os que chegam perto de mim para dizer que tu és, aí cai todo mundo na risada, né, pô?
Vamos fazer uma opinião. Vamos para a mensagem aqui. Diga lá você no zap.
Olá, bom dia, Nil Júnior. Deixa eu lhe falar, sabe, eu morei muitos tempos fora daqui, do meu estado, né, do meu município, aí voltei de novo, já há 3 anos estou morando aqui, né, e eu estou vendo falar que o ex-prefeito Totonho, né, Totonho Valadares, está aí na rádio, né, e eu quero elogiar ele, porque as pessoas têm falado muito bem desse homem, entendeu, inclusive a minha esposa, a minha família. E eu gostaria até de falar com ele pessoalmente, se for possível, ele marca um dia, com ele, ou não sei.
Ele está por aqui, vê teu nome aqui, eu queria registrar o nome dele.
Porque eu sou um homem de 56 anos e jamais eu ia abrir a boca e dizer o que eu estou falando. Estou falando o que eu sofri, o que eu sinto e o que é, tá certo? Um bom dia.
Ah, registrou o nome, não?
O quê? Mas você podia...
Não, eu queria saber, pega o nome dele, eu vou dar o contato dele aqui que está fazendo esse registro. Diga você também.
Muito bem, Totonho. Nós queremos que Afogado cresça mesmo. E tanto você como o prefeito atual estão de parabéns. E quem não quer que Afogado cresça, desenvolva, né? Para os nossos filhos, para futuramente nossos netos, meu, que um dia de chegar, né? Eu gostei da sua posição. Parabéns. É Neuza.
É quem? Neuza. Neuza. Mário Martins, diga lá, Mário.
Bom dia, Nil. Bom dia, Totonho. Bem, Nil, Totonho, sem sombra de dúvida, na minha opinião, foi o melhor prefeito que governou Afogados da Ingazeira. É, com certeza, transformou Afogados da Ingazeira, desenvolveu a passos largos. Né? Patriota está fazendo um bom governo, mas não se compara com a gestão de Totonho. Mesmo porque Totonho teve dois mandatos consecutivos, Patriota tem a oportunidade, talvez, de superar, mas eu acho difícil por conta das circunstâncias. E concordo com o Totonho, se no futuro não tiver um nome que tenha a capacidade, o preparo para continuar o desenvolvimento de Afogados da Ingazeira e Totonho tiver com saúde e bom das ideias, como ele falou outra vez, com certeza é um nome que tem o respeito dos afogadenses, de quem vota e quem não vota, sabe que Totonho transformou nossa cidade e, sem sombra de dúvidas, é um forte candidato, se não tiver um nome que tenha a confiabilidade do povo e da classe política, da Frente Popular.
Ok, Mário. Aqui também Lourdes Leandro, parabenizando o Totonho e desejando feliz ano novo. Ok, Totonho?
Ok, amigo. Olha, eu primeiro queria agradecer a todas as pessoas aí que estão se manifestando, né, desde o Arthur Santana, da Guida, da Neuza, do Mário Martins e Dona Lourdes Leandro. E dizer... reafirmar exatamente o que eu disse. Eu fico muito feliz, né, de ter sido gestor em Afogados da Ingazeira, ter ocupado outros cargos, e que isso é uma coisa que cansa muito as pessoas, não é? Você ser governo muito tempo cansa as pessoas, mas mesmo assim eu não cansei ainda, porque muita gente se manifesta a meu favor, mas eu acho que as coisas não acontecem porque tem que acontecer, acontece porque muita gente se junta para fazer que as coisas aconteçam, né? É aquela história que eu não sei se foi de Joaquim Francisco, quem foi, não sei se foi de Doelda, que um sonho só de um é de um, mas quando muitos juntam, somam os sonhos, né? De Dr. Arraes também, né? Então, quando muitas pessoas sonham, então é fácil de realizar. Então, vamos esperar o seguinte, eu acho que isso é um ponto de vista meu. Eu acho que eu cumpri com a minha obrigação de ser gestor em Afogados da Ingazeira, de administrar o poder público e, mesmo assim, ainda cometi alguns erros. Escolhi uma equipe boa, não é? Acredito que a gente vai ser lembrado muito tempo, eu, patriota e outras pessoas. E também queria, o cidadão que se manifestou antes aí, que quer falar comigo, eu estou à disposição. Eu, de 15 em 15 dias, de 8 em 8 dias, estou em Afogados da Ingazeira. Hoje mesmo estou aqui o dia todinho, devo viajar amanhã ou depois. Não é? Mas estou aqui, se quiser me procurar para conversar comigo, eu estou às ordens. Sou um cara que recebo na minha casa de braços abertos. Não tem nem cancela para entrar na minha fazenda. Você pode, se for de moto, entra, se for de carro, entra, e se for andando, também entra, porque nem tem, não tem cancela nenhuma fechando lá. Não é? Então pode ir me procurar para a gente conversar, que eu estou às ordens. E ao Mário Martins e a Dona Lourdes Leandro, que desses que falaram, são as pessoas assim, que são lideranças políticas, né? O Mário Martins está agora já terminando o curso dele como advogado, né? É funcionário da Compesa, é suplente de vereador, teve uma votação extraordinária, não é? E Dona Lourdes, que todo mundo conhece, que é uma pessoa maravilhosa, que trabalha aí na carcerária, né?
Pastoral Carcerária.
Na Pastoral Carcerária, com o pessoal ajudando. Então, eu fico muito feliz, porque são pessoas influentes, que têm influência e se reconhece isso, é porque isso né? Você fez alguma coisa e lhe deixa muito feliz. E vamos continuar, rapaz, vamos trabalhando. O bom é essa terninha que é amada por todos nós, porque eu não conheço lugar melhor do que esse, não.
Totônio, muito obrigado por sua participação. Aproveitar mais uma vez e desejar feliz ano novo a você, sua família. E a gente tem muito o que conversar esse ano, vamos ter outros momentos para conversar. Muito obrigado mais uma vez.
Ô, Nil Júnior, eu agradeço de coração a você, a Michelle, ao Tito, a todos os ouvintes que tiveram a paciência, ao Carlinho que veio aqui dar a contribuição dele. Eu fiquei muito feliz, Carlinho, porque as coisas explicadas por mim não é uma coisa, explicada por quem entende é outra coisa, você atinge as pessoas de uma maneira clara, não é para fazer. E estou à sua disposição, como sempre, amigo. Na hora que puder, eu estou aqui. Na hora que não puder, eu digo a Michel, não dá não. Não é, não dá não, porque eu estou no outro lugar, noutra situação. Mas estamos aí, para contribuir aqui com essa terra. Estou às ordens 100%.
Obrigado, agradecer as outras pessoas que participaram, começaram a chegar mais mensagens agora, mas vou ter que fechar a conta. Final do debate, agradecer ao advogado Carlos Marques, final do debate de hoje. O debate das 10.